E a lei do e-commerce não conseguiu ser, pelo menos, absorvida. Ou seja, ser captada pelas empresas de site de comércio, as empresas de comércio eletrônico. As empresas de comércio eletrônico têm falhado em algumas medidas importantes, como, por exemplo, expor o CNPJ, colocar os fornecedores, mas um dos principais problemas é o tal da devolução do produto em 5 dias. As empresas costumam não obedecer a esse critério, que elas têm que assumir toda a responsabilidade sobre isso. Aí tem o consumidor que adora entrar numa página de produtos eletrônicos, de compra de produtos pela internet, fazer uma compra, um comércio eletrônico, no comércio eletrônico, às vezes se arrepende, faz uma compra ruim. E para falar um pouco desse temor e de como fazer uma compra pela internet sem se arrepender depois, eu converso com um jornalista especializado em segurança e editor do site Linha Defensiva, Altieres Horn. Altieres, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes também.
Tá bom, depois de eu tropeçar o bote aqui, Altieres, eu queria fazer uma pergunta fundamental. As pessoas acessam as páginas para a compra de produtos, elas estão muito temerosas. E o governo lançou uma lei de e-commerce, né, para atender ao consumidor no comércio eletrônico. A Dilma Rousseff fez, inclusive, todo um cenário para isso. Mas, por enquanto, as empresas não conseguiram captar muito bem essas medidas. Como é que o consumidor se comporta? Quais as seguranças que a gente tem que ter no e-commerce?
Existe dois lados dessa moeda, né? O primeiro lado complicadíssimo é que as empresas mesmo de e-commerce têm uma dificuldade de mostrar para o cliente quais são as medidas de segurança que ela toma, né? É uma dificuldade da própria empresa. E claro, isso também acaba caindo no cliente, né? No internauta, porque ele também não sabe avaliar imediatamente, né? Olhando para um site, eu já sei se isso aqui é realmente um site fraudulento, um site idôneo, correto, e que, né, vai entregar tudo no prazo e que não vai me dar problema. Então, no e-commerce, assim, o erro mais óbvio que as pessoas cometem é realmente ir atrás de promoções muito absurdas, porque tem, as pessoas acabam acreditando, apostam, até porque muitas vezes tem sites fraudulentos que conseguem dinheiro porque não é caro, então eles conseguem investir em propaganda em sites legítimos, em sites conhecidos, né? Teve um caso já faz algum tempo, mas teve um caso aí de uma loja de e-commerce que até fazia anúncio em programas de TV em rede nacional, então, e era uma loja fraudulenta que não entregava a maioria dos pedidos. Então, quer dizer, os golpistas também investem muito nessa questão de construir credibilidade com as futuras vítimas, né, que vão ser os internautas. Então é muito difícil. A recomendação que eu sempre, né, as pessoas me perguntam e tal, a recomendação que eu sempre dou é a mesma. Olha, você tem que ter o seu próprio meio de dar credibilidade para uma loja. Então, se você já comprou numa loja, eu comprei o produto, como é que foi a minha experiência naquela loja? Como é que foi a experiência das pessoas próximas a mim que eu conheço? Porque hoje já está normal, né? Todo mundo em geral já pode conhecer alguém que já comprou, então já pode perguntar, olha, você já comprou lá, você já teve algum problema, como é que foi? Você conhece os procedimentos dele para retorno de produto, para devolver o dinheiro? Porque uma coisa também é o que a loja fala que funciona, ou como ela fala que vai funcionar e como funciona na prática, né? Porque quando você tem um problema é que você vê como que vai de fato funcionar. Então, é as experiências mesmo que você vai tendo das pessoas próximas. Claro, fazer uma pesquisa na internet é muito importante, porque você já vai ter uma ideia geral, mas às vezes também uma informação de pesquisa na internet não é muito confiável. Então, o ideal é sempre você ter a sua própria credibilidade, o seu próprio meio de avaliar a credibilidade. Então, eu, por exemplo, quando eu quero comprar um produto em uma loja que eu não conheço, eu, em geral, me seguro um pouco, compro um produto de valor inferior àquele que eu gostaria, vejo como é que foi o atendimento, como é que foi o prazo e tudo mais, e se o atendimento foi realmente bom, aí eu avalio se eu vou comprar aquele produto mais caro que eu realmente achei interessante naquela loja.
Ou seja, você faz uma experiência sua primeiro e escuta bastante as pessoas que conseguem postar na internet sobre a experiência que elas tiveram. Aí mais de uma experiência, porque como você mesmo colocou, tem empresas que fazem propaganda em horário nobre da televisão, não são confiáveis, atendem bem um, mas não atendem outro.
Exatamente. O que acontecia nesse caso dessa empresa que anunciou em rede nacional foi um caso em que eles atendiam bem alguns clientes, para não dar na cara que era um golpe, mas aí era quase aquele metade-metade, né? Metade atendia, ok, e metade não era atendido. Então eles conseguiam, e depois, claro, com o tempo que a loja foi ficando mais conhecida, o que eles fizeram foi aumentar ainda mais a proporção de clientes lesados, até que quase 100% estava sendo lesado, e aí a loja some. Aí a loja some e a fraude está completa e aí acaba por aí.
E é mais difícil de você conseguir aquele dinheiro que você aplicou na compra do produto.
Praticamente impossível, porque a loja sumiu, né? Então sumiu com o seu dinheiro, sumiu com o produto. Se é cartão de crédito, em geral você tem mais facilidade, porque você consegue ligar na operadora do cartão, explicar que o produto não foi entregue e pedir que a compra seja revertida, que o valor seja revertido.
Aí a compra com o cartão de crédito, Altieres, é mais segura quando você compra com o cartão?
Do ponto de vista do consumidor, sim. O cartão de crédito tem duas questões, né? A primeira é o roubo do número do seu cartão, que é um problema do seu computador e do site que você está usando. Se você cai num site falso, o site é totalmente falso, 100% fraudulento, e você faz uma compra, entre aspas, porque não é uma compra, você está dando o número do seu cartão pro site falso. Uhum. Aí o que eles vão fazer é pegar o número do seu cartão e usar em mil coisas, adquirir mil produtos e, enfim, seu cartão vai ser clonado, né? Agora, do ponto de vista do consumidor, se você está fazendo uma compra num site que você não tem certeza se o site é legítimo, não é e tal, mas eu tenho dúvida se o meu produto vai chegar e tudo mais, a compra no cartão é mais segura, porque o lojista tem que seguir certas regras que são estabelecidas pela operadora do cartão. Então, se o produto, né, não for entregue, ou se então acontecer cobrança indevida e tudo mais, você pode ligar na operadora do cartão e fazer uma reclamação. Agora, por outro lado, como eu falei, se você entrar num site totalmente falso e dar o número do seu cartão, se você não ficar conferindo o extrato com frequência, que hoje é fácil, né? Graças à própria internet você consegue conferir o extrato com certa frequência, até no telefone também permite. Se você não ficar conferindo e ver imediatamente quando houver uma compra não autorizada e avisar a operadora do cartão para bloquear e estornar esse valor, aí você vai ter um problema muito grande, então, uhum, né, zerar o limite do seu cartão. Agora, do ponto de vista do consumidor, na experiência que eu já tive, inclusive, eu tive, claro, problema com produto que não foi entregue no prazo e tudo mais, na experiência que eu tive, o cartão de crédito é, sim, mais uma rede de proteção pro consumidor, porque o valor pago por um boleto bancário, por exemplo, ou um depósito bancário, é um valor que, uma vez feito, você pagou à vista, o valor não depende de mais nada. Se a loja é fraudulenta, eles já vão ter acesso ao recurso e imediatamente você já foi lesado, se for um golpe. Agora, você também tem outra opção muito boa que está acontecendo, você tem esses intermediadores de pagamento, como o caso PayPal, PagSeguro, Mercado Pago, né, são soluções do mercado que intermediam os pagamentos. Então, por exemplo, você tem sites aí de leilão, leilão não, né? São vendas de leilão também, uhum, na internet, em que você é intermediado. Então você dá o valor para o intermediário segura o dinheiro, não passa, mas ele avisa para o vendedor que o valor está disponível. Aí o vendedor envia o produto, você recebe o produto está ok, você vai lá e marca, recebeu o produto, está tudo ok, pode liberar o dinheiro para o vendedor. Aí o vendedor tem acesso ao valor. Então é um meio de compra tanto seguro para o vendedor, que sabe que o dinheiro está disponível, e é um meio seguro de compra para o comprador também, porque ele sabe que o vendedor tem um incentivo de enviar o produto corretamente, porque senão você pode ir lá e marcar que o produto não foi entregue, que o produto não está adequado, e aí você vai gerar uma disputa e uma dor de cabeça para o vendedor. Então, são meios que as empresas têm desenvolvido aí para ajudar tanto os vendedores, né, que às vezes, porque também é injusto com o vendedor, que muitas vezes não tem reputação, não tem dinheiro para anunciar, ele também merece uma chance às vezes. Uhum. Então também vai ter essa opção de adotar esse tipo de serviço.
Tá dada a dica ao nosso ouvinte. Altieres, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço mais uma vez o espaço aí.
Conversei com Altieres Rohr. Ele é editor do site Linha Defensiva, jornalista especializado, falou aí da segurança que você pode ter, né? Sempre há suspeita necessária, informações nunca é demais. Fazer uma pequena experiência com a compra de um produto de menor valor, enfim, meios para você se sentir mais seguro. Tem as empresas que intermediam, foram as dicas dadas por Altieres Rohr, jornalista especializado em segurança na internet.